Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi, como é que vai você?
Tudo ótimo, tudo bem, cheio de e-mails aqui recebidos, estamos no programa número 191. Essa contagem, eu quero deixar bem claro que é arbitrária, e esse programa se destina, para quem está ligando, sintonizando a gente pela primeira vez, é um programa que se destina a tirar dúvidas de informática. Se você tiver alguma dúvida, alguma dica ou alguma coisa interessante que você queira compartilhar com os outros ouvintes, basta nos mandar um e-mail no endereço...
É o info@radioeldorado.com.br.
Tomando cuidado de, no assunto, além de colocar o assunto, olha, tenho dúvidas a respeito disso, sempre escrever a palavra Plug Eldorado. Ao escrever Plug Eldorado, você será reconhecido como não spam.
Exatamente.
Tá certo?
Não, não, seja um não spam, né? Escreva Plug Eldorado. No, aliás, o nome do programa, né? Que vai ao ar toda semana aqui, aos sábados, com várias reprises, aqui pela Rede Eldorado.
Tarcísio, nós temos uma dúvida do Fernando Regis. Ele diz o seguinte... Ele está tentando atualizar, pelo que eu estou entendendo, o Internet Explorer... Para colocar a versão 7.5. Pois toda vez que eu baixo para trocar, ele não faz porque diz que meu sistema ou meu PC, que está em espanhol, não tem como atualizar, pois não disponibiliza nessa versão.
Tá.
Tá certo. E ele diz também, toda vez que eu entro no videochat com mais de 30 ou 50 pessoas, nossa...
Puxa vida, isso é uma galera, né? Não é nem um videochat.
Eu fico travado.
Peraí, é um vídeo... Um vídeo chat com mais de quantas?
30 ou 50 pessoas.
30 ou 50 pessoas. Quer dizer, ele tem provavelmente, então, já que é um vídeo chat, um sinal de vídeo dessas 30 ou 50 pessoas.
É. Diz certo. Que me trava sempre, fecha a tela e vem para o rodapé, como se estivesse fechando para ver outra coisa. Ah, minimiza.
Tá.
Não sei se o problema é do provedor do vídeo chat, do meu PC ou dos navegadores.
Bom, nós também não sabemos, porque, bom, em primeiro lugar, seria interessante, qual é o nome dele mesmo, Pedro?
É, Regis, do Fernando Regis.
Viu, Fernando? Em primeiro lugar, manda pra gente, no seu e-mail, um outro e-mail, dando um pouquinho da configuração do seu PC, tá? Incluindo, por exemplo, já que se trata de um problema que está acontecendo no vídeo chat, incluindo, por exemplo, a configuração da sua placa de vídeo, que nesse caso me parece ser fundamental... ter uma certa quantidade mínima de recursos para poder abrir um vídeo chat com tantas pessoas conectadas aí ao mesmo tempo, né? Às vezes o fato da janela ser minimizada pode estar associado a pouca memória de vídeo. Atenção, não confunda a memória de vídeo com a memória RAM. A RAM é aquela memória que o processador do seu computador utiliza como um armazenamento temporário de dados, né? Inclusive, por exemplo, os próprios programas, o Windows, enfim, tudo aquilo que fica, como se diz, na memória do computador, está na RAM, né? Então, são os programas que estão rodando, a começar pelo próprio Windows. É claro que, se você tiver uma memória RAM também mais alta, isso facilita a abertura de diversos aplicativos ao mesmo tempo, né? Isso torna... Uma maior memória RAM torna o computador também mais ágil, né, mais rápido. Agora, no seu caso, além de uma boa e de uma grande memória RAM, você acha que precisa também de bastante memória de vídeo, né, devido ao fato de você estar querendo abrir um chat aí de vídeo, um vídeo chat com até 50 pessoas, né, online ali. Quer dizer, realmente a coisa fica meio complicada se você não tiver uma memória de vídeo adequada.
E uma memória mental também desenvolvida, porque falar com 50 pessoas ao mesmo tempo, sem saber
como que... Eu até estava engasgando aqui, porque eu fico imaginando como é que uma pessoa consegue, num vídeo chat, ficar Napoleão, né, parece que ele tinha essa capacidade de nas reuniões com seus generais lá, ele tinha essa capacidade de ser meio multiplexado, né, quer dizer, ele conseguia discutir vários assuntos com várias pessoas tudo ao mesmo tempo, né. Mas, olha, mesmo assim, se esse nosso ouvinte aí, o Fernando Regis, consegue, parabéns. Eu já ficaria perdido. Antes do computador se perder, eu já estaria perdido também, né? Não conseguiria. Então, por favor, Fernando, manda pra gente dados, né? Referentes à configuração do seu computador. E aí, quem sabe, a gente consegue responder com um pouquinho mais pontualmente, né? Dizer exatamente onde é que está o problema, tá bom?
Agora, Tarcísio, nós temos dois e-mails aqui em resposta a uma pergunta do John Souza. Você lembra do John Souza? É um nome inesquecível. Alguém chama
John Souza. Souza. John Souza. Uhum.
Que, aliás, a pergunta foi feita no programa 187, há bastante tempo, né? Ele queria saber se havia algum programa que permitia acessar remotamente o computador dele.
Certo.
Agora, tanto Antônio Tessitore quanto a Ruth de Castro Lima, os dois dizem o seguinte, olha, fuçando no Windows XP, existe um item que é assistência remota.
Ah, sim.
E esse assistência remota tem lá um pedir ajuda a um amigo. Agora, ele diz, eu nunca usei, mas até fiquei até meio preocupado pelo seguinte, porque dizer, se existe essa possibilidade no meu computador poder ser acessado remotamente, será que não existe a possibilidade de qualquer um poder fazer isso? Ou seja, o Windows XP tem essa possibilidade então. Veja bem, John, você pode pedir para alguém, ou você de outro computador, acessar o teu remotamente. Mas tem que ativar esse item, né?
Tem que ativar esse item, e é claro que esse item deve ser configurado, né? Quer dizer, existe com certeza algum mecanismo de segurança por trás desse item. Não é assim, uma vez acionado, aí qualquer pessoa consegue entrar no seu computador. Eu não sei se você já teve a oportunidade, por exemplo, de acessar uma rede de internet numa dessas áreas onde você tem Wi-Fi, né, que é exatamente o sinal sem fio, wireless, né, wireless, e o Fi, o que que é mesmo? Nem sei. Bom, enfim, é Wi-Fi. Bom, e quando você entra numa área dessas, mesmo que o seu computador, por exemplo, um notebook, esteja preparado para acessar redes remotas, né, sem fio, ele não consegue isso de bate-pronto. Normalmente, essas redes, elas disponibilizam um sinal, mas um sinal que para poder entrar e obter um endereço IP na internet a partir dessas redes, há a necessidade de você digitar uma senha. Né? A rede não entra pura e simplesmente. Existem algumas pessoas que não tomam esses cuidados, colocam aqueles famosos roteadores sem fio, né? Os wireless routers, né? Os roteadores sem fio, e aí não configuram a parte referente à segurança. Então qualquer pessoa que entrar na área, teoricamente, com um computador apto a conectar-se numa rede sem fio, vai conseguir pegar carona naquela rede, né? Agora, é claro que isso não deve ser feito. Você deve, na hora que você configura uma rede, você tem que acionar os itens de segurança, definir uma senha de acesso, para que as pessoas possam, para que não seja qualquer um que consiga penetrar naquela rede, né? A mesma coisa nesse acesso remoto. Quer dizer, não se preocupe com isso. Mesmo uma vez acionado, ali, na hora que você aciona, numa rede comum, às vezes você tem vários computadores numa rede e você compartilha uma pasta, por exemplo. Né? A partir de todos os computadores ligados naquela rede, aquela pasta no teu computador passa a ser visível. As pessoas conseguem acessar a sua pasta. Mas mesmo isso pode ser feito com acesso por via de senha, por meio de senha. Então as pessoas enxergam a sua pasta no seu computador, conseguem acessá-la, mas na hora que dão aquele famoso clique duplo para entrar naquela pasta, é solicitada uma senha. Né? Então todos esses itens de rede, de acesso remoto, seja com fio ou sem fio, eles são passíveis de configurações de segurança. Então não precisa ficar preocupado com essa parte não, porque é só uma questão de saber usar, né?
Agora, Tarcísio, o Onegai Shimasu, no programa passado, ele disse que queria que a netinha dele ouvisse música italiana e foi no Infodrop número 321, aquele do Pino Live.
Sim.
E disse que está desconectado, não está funcionando.
Tá.
Diz aqui o nosso velho amigo Antônio Roleira,
Uhum.
Diz, olha, na realidade o que acontece? O Pino Live teve problemas de saúde e descontinuou. Mas ainda é possível ver as canções mais antigas no site pinolive.com. Então basta entrar no pinolive.com e você ainda tem a possibilidade de ouvir aquelas canções italianas antigas.
Tá, então esse Pino Live são duas palavras emendadas, na realidade. Então, é o nome do indivíduo, né, que criou esse site. Pino, isso? Pino, P-I-N-O, Pino. Sim. Ulive, é U, L-I-V-I. Pino Ulive, tudo junto, ponto com. Tá? Então, de acordo aqui com o nosso já fiel colaborador lá do Jardim, Bom Filhole, né, pergunta? Antônio Roleira.
Então é possível...
Você pode ouvir ainda as músicas nesse endereço.
Viu, Negai? Então você pode pegar tua netinha e colocar nesse pinolive.com, que pelo menos as antigonas italianas, o Solemio, Santa Lucia, Torna Churiento, todas aquelas funiculi, funiculá, todas elas você vai acabar encontrando. Isso com certeza absoluta. Tarcísio, tem mais uma dúvida aqui. O do Tiago Franco de Barbacena, Minas Gerais. Hoje estava explicando para os meus alunos o seguinte: a Rádio Eldorado está em rede São Paulo e Curitiba, por enquanto. Amanhã, o mundo.
Amanhã, o mundo.
Agora, na realidade, nós estamos recebendo muito e-mail do sul de Minas.
É verdade.
De Minas Gerais. Por que que o pessoal consegue ouvir a M a essa distância? Em primeiríssimo lugar, alguns ouvem pela internet, aí tudo bem, aí nós recebemos e-mails até do Peru. Mas, na realidade, via rádio mesmo, via antena, existem alguns pontos de reflexão muito estranhos, e parece que naquela região de Franca, um pouquinho para cima, nós temos um ponto de reflexão em que a Rádio Eldorado AM é captada. Então nós temos quase que uma rede sem querer, né? Aí no ponto. E o Tiago Franco, de Barbacena, ele gostaria de tirar algumas dúvidas. Tarcísio, vai me respondendo conforme eu vou fazendo as perguntas. É verdade que não se pode tirar de uma vez um pendrive da conexão USB?
É verdade. Na hora que você pode enfiar de uma vez, isso sim. Quer dizer, na hora que você está com o computador ligado, você pode conectar o pendrive diretamente numa conexão, né, numa porta USB, no conector USB, sem a necessidade de desligar o computador, por exemplo. Ao fazer isso, o sistema operacional... Normalmente, já pensando no Windows XP, Windows Vista, até o Windows 2000, ou o Windows 98, desde que tenha drivers de USB devidamente instalados, o sistema já reconhece que um novo hardware foi conectado. E aí ele já configura imediatamente o sistema para reconhecer a existência de um pendrive, que a partir de então passará a funcionar como um disco rígido, como se fosse... um pequeno disco rígido, né? Às vezes até um grande, né? Que tem pendrives aí já de 4, 6, 8 gigas. Bom, de qualquer forma, feito isso, você vai lá pegar, copiar arquivo, levar para o pendrive, tirar coisa do pendrive. Para ter certeza que ao desconectar o pendrive, você não afetará a estrutura dos arquivos, não corromperá os arquivos, existe um recurso que o próprio Windows oferece, que é o seguinte: você vai lá na barra de tarefas...
Lá no rodapé, perto do relógio.
Pertinho do relógio, do lado direito. Você vai encontrar um ícone verdinho, normalmente.
Parece uma bactéria palmeirense.
Exato.
Uma coisa meio informe, lá sem uma forma muito bem definida, e é verde.
Exato. Aí você vai nesse ícone, né, nesse tal ícone verdinho, e inclusive se você passar o cursor do mouse sobre os vários ícones, nesse ícone, na hora que você passa o cursor, aparece uma mensagem naquele quadrinho amarelo: remover item de hardware com segurança. Pois bem, se você achar esse ícone, deve achar, clique uma vez nesse ícone, uma única vez, aí aparece uma espécie de um menuzinho contendo quais itens de hardware você pode desconectar naquele momento. Escolha normalmente o item referente a USB Mass Store.
Ou até, às vezes aparece a palavra pendrive.
Ou aparece a palavra pendrive, alguma coisa relativa a pendrive ou dispositivo de armazenamento de massa. Normalmente isso vem em inglês. Tá? Aí dá uma clicada, pronto, no item referente a pendrive ou dispositivo de armazenamento.
Aí aparece
aí
a mensagem dizendo...
Pode... aparecer a mensagem, exatamente. Agora você pode remover o hardware com segurança. Tá?
Agora, e tanto é que ele pergunta aqui o Tiago. Alguns amigos meus dizem que já queimaram vários pendrives fazendo isso, arrancando a seco.
É,
né?
É
queima mesmo. Quer dizer, você, inclusive, você tem o seguinte, o pendrive... algum dos conectores de pendrive são uma fonte de alimentação. Existe uma voltagenzinha lá que permite alimentar. Tanto é que existem, por exemplo, ventiladores que você liga no USB. Tá certo?
Exato.
Quer dizer, aqueles conectores têm uma fonte de alimentação. Se você ligar o teu celular na porta USB, de repente ele diz, o celular diz, estou carregando. Ele está carregando bateria. Você recebe energia elétrica. Toda vez que você mexe no interruptor para ligar ou desligar um circuito elétrico, você cria a chamada tensão transiente, que às vezes, dependendo da impedância que você tem no circuito, chega a milhares de volts. Por exemplo, se à noite você já desligou um interruptor comum de luz, você deve ter visto às vezes que salta faísca. Acontece que para saltar uma faísca entre dois terminais elétricos, você tem que dar uma voltagem de 5 mil, 10 mil volts. É a tensão de ruptura do dielétrico ar.
Uhum.
Como é que se consegue essa voltagem? É o transiente, é na mudança de ligado para desligado se criam correntes elevadas. Então, se você desligar o pendrive, quando aquela corrente ainda estiver acionada, estiver mandando corrente para o pendrive, você pode criar um transiente desse e queimar o pendrive,
claro.
Basicamente. Agora, Tarcísio, o Tiago tem mais uma dúvida, mais duas, aliás.
Uhum.
Uma ainda relativa ao USB. O teclado dele está ligado via USB. Tudo
tá,
bem.
Tudo bem.
E o mouse também.
Tudo no USB.
Tá. Às vezes o PC não reconhece. Aí eu tenho que tirar a conexão USB, dar uma sopradinha e recolocar, que aí ele reconhece.
Não, então parece
isso
ser
já aconteceu com o mouse
do Marco.
O Marco Contato.
O Marco Contato, exatamente. Porque a sopradinha é típica, né? A sopradinha significa o quê? Que deve ter alguma sujeira, alguma...
Você trabalha num lugar muito empoeirado, Tiago, porque pode até ser isso. Ou então, você já experimentou não dar a sopradinha?
É.
Porque de repente só de tirar e repor...
Exatamente. Porque aí só de tirar e repor, às vezes você força o sistema operacional a reconhecer que você está colocando um novo hardware, um novo item de hardware, no caso o teclado e ou o mouse, né? Então, às vezes, há um probleminha de configuração, que ao ligar o computador, no processo de inicialização, o Windows não está reconhecendo a existência do teclado ou do mouse, e aí você precisa, depois que o Windows foi inicializado, tirar e colocar novamente para que o Windows, para forçar, entre aspas, o Windows a reconhecer a existência do teclado e também do mouse. Tá? Às vezes essa sopradinha é só uma simpatia, né? O cara pega, dá aquela sopradinha assim com uma espécie de simpatia e acha que foi a sopradinha que resolveu. É que nem aquela história da gaita de fole, né,
Perugia?
Que a gente fala, né? A gente até brinca aqui várias vezes. Em vez da sopradinha, tenta tocar a gaita de fole. De repente o efeito é o mesmo, né?
Então, na realidade...
Tá certo.
Agora, o Tiago, também eu gostaria muito que você nos mandasse de novo um outro e-mail dizendo qual é o sistema operacional que você está usando, que Windows você está usando.
É, porque parece que ele tem um problema também em relação ao acesso de alguns sites na internet, né?
Ele diz, toda vez que eu entro no Orkut e depois no Gmail, o Internet Explorer trava. Tenho que finalizar a tarefa e começar tudo de novo, ou seja, não posso entrar no Gmail após o Orkut.
Pois é.
E outros sites estão travando também.
Uhum.
A melhor solução seria formatar o PC ou é a internet?
Eu acredito que a primeira coisa que você pode fazer, viu, o Tiago, é a seguinte, baixe o Firefox.
Mozilla Firefox.
Baixe e instale o Firefox, ele funciona em perfeita harmonia com o Internet Explorer, e vê se a mesma coisa acontece usando o Firefox para navegar, tá? Simule exatamente a mesma sequência, ou seja, entre no Orkut, depois no Gmail, e nessa sequência, conforme você disse, vê se o Firefox trava. Porque se ele não travar, acabou, está resolvido o problema. Né? O problema está no Internet Explorer. O Internet Explorer, às vezes, ele gera, não sei exatamente porquê, um problema em que as páginas, elas acabam ficando acumuladas na memória do computador. Mesmo que você feche o Internet Explorer, muitas vezes, você acabou de fechar o Internet Explorer, parece que ele está fechado, mas algum erro interno foi causado de modo que ele ainda não saiu da memória. Tanto é que se você der o famoso Ctrl Alt Del e aparecer aquela janelinha onde você controla os processos e aplicativos que eles estão rodando, se você procurar lá na lista, consta o uiexplore.es como rodando ainda. Aí você tem que fechar o danado por ali. Porque se você tentar abri-lo novamente, o erro continua dando, né? Então, tem, o Internet Explorer às vezes dá esse tipo de pepino aí, esse tipo de pau, né, como se diz na informática. Então, faça isso. Baixe o Firefox e veja se, a partir do Firefox, o acesso, nessa sequência que você disse, aos sites, provoca também o travamento do Firefox. Eu acredito que não vá ocorrer problema nenhum. Em todo caso, é uma questão de você testar.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar em Informática e a seguir em Desktops, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para seu uso em casa ou escritório.
Esses computadores, eles são equipados com processadores Intel, que podem ser o Celeron, o Pentium e o Dual Core, ou então AMD, o Sempron ou o Athlon, com uma memória variando de 256 MB até 1 GB, disco rígido de 80 GB e todos eles já vêm com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Agora, mais difícil ainda, Tarcísio, é a gente dar um palpite que dá certo.
Ah, é? Nós demos um palpite que deu certo?
Deu. O Angel, se lembra que o Angel falou, eu tenho um Pentium MMX de 200 MHz, um Frankenstein, né?
Uhum.
E ele estava procurando um HD de 2 GB. Ele precisava para aquele MMX...
Um HDzinho pequenininho.
Pequenininho, de 2 GB. Aí ele procurou, achou, e mandou um e-mail para a gente dizendo que a porcaria não funcionava. Aí nós explicamos por quê, porque ele passava, se lembra que passava o scandisk, ficava uma eternidade no scandisk.
Tá, tá.
Aí nós falamos, olha, você deve estar até com problema físico nesse HD. Ele está procurando site, cluster defeituosos mesmo fisicamente, né?
Exato.
Ele falou, olha, vocês tinham razão. Eu fui na loja onde eu tinha comprado, tinha 3 meses de garantia, eles testaram e viram que realmente era defeituoso e eles trocaram...
O HD.
O HD, trocaram tranquilamente.
Beleza.
E até ele se diz muito satisfeito com a loja e se alguém depois quiser saber como comprar um HD com garantia, ele passa o e-mail.
Pierluigi, tem aqui um e-mail que eu gostaria de ler também, da Silvana Tasso. Ela te viu na TV, né? E ela gostaria que você enviasse para ela um contato, né? Porque ela te viu na TV e ficou muito interessada em estudar com você, viu, Pierluigi?
Puxa vida.
Ela disse que quer recuperar o tempo perdido, porque diz ela que está há 10 anos sem estudar e ela quer entrar numa universidade, né? Diz que sempre gostou de estudar, mas ela teve que, por um motivo profissional, parar, né? Então, está te mandando um forte abraço aí e está pedindo para você aí anotar os dados dela para poder dizer onde você leciona. Ela está muito interessada em ter aulas com você.
Bom, isso não é um mistério. O Tarcísio leciona num cursinho chamado Intergraus e eu leciono num cursinho chamado Anglo. Quer dizer, isso não tem mistério nenhum. E se alguém quiser aprender física, com certeza não é com a gente que vai conseguir.
Tá certo.
Mas, na realidade, viu, Silvana, uma coisa que me deixou assustado até um pouco foi a enorme, gigantesca repercussão que essa minha aparição na TV causou. É impressionante como você não acha que as pessoas estão assistindo TV naquele horário e as pessoas estão realmente assistindo TV. Tarcísio, nós temos mais dúvidas aqui.
Então vamos lá, que ainda tem um tempinho. Vamos nessa. Você está perdido, tem tantas dúvidas aí que você não sabe por onde seguir agora, né?
Eu estou perdido, eu estou realmente perdido.
Ah, eu tenho uma aqui, ó. Não chega a ser uma dúvida, mas é uma dica. Diz assim, como não sei que horas são, bom ou boa,
né? Boa tarde,
bom dia, boa tarde, etc, né? Tá bom, então quem diz isso é o Felipe, eu acho. Não tem aqui a assinatura, mas pela...
Acho que é o Rodolfo.
Não, Rodolfo. Então, para quem usa o Firefox, esse é um ótimo software. É o Firefox Ultimate Optimizer. tá?
Ah, sim, sim.
Ele
sim,
vai
sim,
fazer sim, com que você reduza o consumo de memória e os recursos da CPU do Firefox para menos de 1 megabyte, com oscilação bem baixa. Não é necessário configurar, basta instalá-lo no seu PC, que ele mesmo já vai ficar alojado no System Tray do Windows, né, que é aquela barrinha de tarefas que a gente mencionou agora há pouco, pertinho do relógio ali, onde tem os ícones que mostram os programas que estão rodando em memória, né? E ele roda no Windows 2000, XP ou Vista, tá? E ele manda para a gente aqui um URL, um endereço, a partir do qual você pode baixar o Firefox Ultimate Optimizer, tá? É um endereço meio longo, mas vamos lá, é felipex.net, então escreve a palavra felipex, felipex, né?
É, felipex.
.net, barra wp-content, esse content é contente sem o e, então wp-content, barra uploads, barra 2007, barra 11, barra, e agora vem o nome do programa propriamente dito, Firefox, tracinho, Ultimate, tracinho, Optimizer, com Z, tracinho, 11.zip.
Aliás, eu desconfio que se alguém entrar no Google e escrever essas palavras exatamente, Firefox, Ultimate, eu estou lendo sem pronúncia, hein? Firefox, Ultimate, Optimizer, vai encontrar com certamente os sites onde...
Com certeza a gente vai dar uma checada, e havendo realmente uma grande utilidade para essa dica aí, a gente vai colocar num dos infodrops, não é, Peluide?
Com certeza absoluta.
Vamos agora um intervalinho, a gente já volta com o segundo bloco do programa de hoje. Segura aí.
Você ouve Plug Eldorado.